Jones.
Pessoal, boa noite. Meu nome é Sandrinho Dupan. Para quem não me conhece, seja bem-vindo, Valdir. Para quem não me conhece, a gente estamos dando continuidade a esse projeto e Sextos Musicais, e agora se unindo ao projeto Gentes Nossas, né? Vocês devem estar estranhando um pouco, tem hoje de muita gente dando suporte. A gente agora está unido o Departamento de Comunicação e o MAP, e a gente está unindo essas duas forças para levar um produto ainda melhor para vocês que sempre vêm aqui nos ouvir, nos escutar, escutar as histórias dos nossos convidados. E é com muita alegria, com muito prazer que hoje a gente dá início a mais uma fase dessa nova jornada. Agora quero passar, desejar as boas-vindas para os nossos amigos Matheus e Naudete. Matheus, seja bem-vindo.
Obrigado. Boa noite, muito obrigada. Nós somos do programa Gente Nossa, da Universidade Estadual da Paraíba, e é um projeto que tem o intuito de construir um canal para a preservação e propagação da cultura nordestina. Eu sou Inaldete Almeida e vou estar com vocês aqui essa noite.
É isso mesmo, Inaldete. O Gente Nossa é um programa multimediático, coordenado pela professora Gorete Sampaio e produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. O Gente Nossa tem como meta a construção da memória dos artistas paraibanos, e esse ano com uma parceria maravilhosa com Sextos Musicais.
E nós estamos aqui para mais um programa cheio de cultura regional, emoção e animação para você. Você que é curioso e admirador dos artistas locais, os nossos artistas paraibanos.
Sejam bem-vindos, Gente Nossa e Sextos Musicais está no ar.
E o nosso programa de hoje tem a participação especial de um paraibano ilustre e, como tantos, já homenageado no Gente Nossa. Estamos falando de Luiz Gonzaga Calixto, mais conhecido como Luizinho Calixto, grande instrumentista, tocador de fole de oito baixos, compositor, cantor e desenhista. E hoje ele inicia o projeto Luizinho Convida Amigos, aqui no Sextos Musicais, juntamente com o Gente Nossa.
É isso mesmo, Inaldete. E para esta primeira edição do projeto, Luizinho convidou para a nossa roda de conversa os músicos Jorge Simas e Nestor do Cavaco, mais conhecido por esse apelido. Não é isso mesmo, Dupan?
Pois é. Luizinho já é, além de amigo, né? A música me deu alguns presentes ao longo do tempo. Um deles foi tocar com alguns ídolos e presente maior ainda foi se tornar amigo, né, desse ídolo. No caso, Luizinho, um amigo que a gente já faz alguns trabalhos juntos, dispensa apresentações, né, todos conhecem. Dizer seja bem-vindo é até bobagem, né, porque Luizinho está sempre aqui, né, Luizinho é de casa, literalmente. Vou deixar esse protocolo mais para o Jorge. Jorge, seja bem-vindo à nossa casa, né, ao Museu dos Três Pandeiros, ao Gente Nossa, aos Sextos Musicais.
Anos vim aqui nessa cidade e gostei muito. Foi em 87, parece, 88, eu vim fazer um show aqui com o Zeca Pagodinho. Era, naquela época, Projeto Pixinguinha, e a receptividade foi muito legal. Fiz até uma música aqui.
Lente de Contato.
Chamada Lente de Contato, foi feita aqui, nessa cidade. Foi bem, é um prazer muito grande estar com músicos maravilhosos, você, Luizinho, Nestor. Luizinho e Nestor são amigos de muito tempo. A gente nem sempre encontra o Luizinho. O Luizinho está sempre viajando, está por aí pelo mundo. É um músico internacional. Não se encontra o Luizinho. Te liga para ele. Não, eu estou em Paris. Depois, na semana seguinte, você liga. Não, eu estou em Londres. Então, é difícil achar o Luizinho. Estou em Portugal. E então, é uma honra muito grande. E eu sei que aqui, essa cidade, tem uma tradição de amantes da boa música, né? Tem um grupo aí de chorões da antiga, a gente já tomou conhecimento disso há muito tempo. Um deles é o seu Valdir, que está aqui, que é pai do Valber, um grande amigo nosso. Então é um prazer muito grande, é um prazer. E eu gosto das coisas assim, bem à vontade, que a gente conversa, bate papo, né? E creio que Nestor também pensa mais ou menos como eu. Quer falar alguma coisa aí, devagar?
Nestor, seja bem-vindo. Por favor, Inaldete.
Passa pra ele aí.
Nestor, seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo aqui. Nestor, que tem uma semelhança muito grande, né, com o Luizinho. Não só físico, biotipo, o jeito de ser, a alegria.
E pessoa... dinheiro também, Slow.
Ah, então tá ótimo.
É.
Boa noite, Nessu.
Boa noite, pessoal. Prazer muito grande estar aqui em Campina Grande, cidade tradicional, principalmente do forró. Entendeu? A convite do Luizinho para participar dessa bela noite aqui, que eu estou onde estou com o maior prazer. É, sou pernambucano, Barra de Sirinhaém, interior, lá daquele jebe-jebe mesmo, brabo. E fui para o Rio de Janeiro e lá tive a oportunidade de conhecer o Jorge Simas. Só que ele tocando em um grupo e eu tocando em outro grupo. E de repente, somente em 2007 é que eu vim me encontrar com o Jorge Simas aqui em Recife. De lá para cá nós estamos trabalhando juntos. E vamos dar continuidade aqui, é o próximo passo. Boa noite para todos.
Uma coisa que a gente tem que falar, vocês notaram, tanto eu quanto o Nestor, estamos com a garganta braba, né? Um negócio aí que a gente pegou de Luizinho. Que ele, falei com ele por telefone, ele estava sem voz. Cheguei aqui, a voz dele melhorou e eu e o Nestor ficamos com a garganta chumbada.
Ainda bem que você explicou, porque rapaz, como é que pegou esse negócio aí?
É, pois é, pelo zap.
Foi pelo zap.
Pessoal, vamos dar os boas noites ao povo cantando, tocando, né?
Tocando, né?
Luizinho.
Olha, só um detalhe, nada aqui é ensaiado não, né? As pessoas não pensaram que... Aqui a gente chegou 2 horas, fomos almoçar, dormimos e viemos pra cá. Então a gente não sabe o que vai acontecer aqui. A maldade do Luizinho com esse instrumento, que é um instrumento difícil, né? E ele é um cara perigoso. Ele busca umas coisas que às vezes não lembra mais, não toca, mas vamos ver, vamos fazer o possível aqui.
Agora vai para você que está nos acompanhando através das redes sociais, pelo Instagram, no YouTube, Facebook, e para dizer que você também pode participar conosco, né, Naldete?
Isso aí. E para explicar melhor como você pode fazer para interagir com Gente Nossa e com os Sextas Musicais, eu chamo aqui o nosso repórter de redes, o Marques Souza, que vai explicar para você como você pode interagir conosco.
Boa noite aos nossos artistas, boa noite. Para interagir com o programa Gente Nossa e Sextas Musicais, você pode nos contactar através do Instagram, do Facebook. O nosso Instagram é Gente Nossa UEPB. O nosso Facebook é Programa Gente Nossa. E lembrando que também estamos ao vivo pelo YouTube, pelo canal Rede UEPB. E deixa já eu fazer uma primeira pergunta, que já tem ouvinte participando, viu, Inaldete? É o seguinte, a pergunta vai para você, é o seguinte. É a questão... da importância de manter as raízes, a importância desse encontro para manter as raízes. Ele quer saber o que é que você analisa, o que é que você acha sobre isso.
Bom, o nosso país é um país muito pouco cuidadoso com sua memória, né? Com seu patrimônio artístico e cultural. O Brasil não cuida muito disso. Os nossos ídolos são geralmente renegados, a gente só lembra deles e só tem especial na televisão quando eles morrem. E mesmo assim, alguns, né? São os mais midiáticos. Então, toda iniciativa que visa lembrar artistas, compositores, enfim, gente que trabalhou pela arte de alguma maneira, no nosso caso, mais direto, ligado à música, a gente fica muito feliz, porque é sempre uma centelha que você está colocando na cabeça, principalmente dos jovens, que hoje em dia... vivem massacrados com um tipo de música que não tem nada a ver com a nossa realidade. É uma música com uma matriz importada, não pelo fato de ser importada, porque tem muita música no estrangeiro que é boa, não é? Mas o que se aproveita da música, principalmente americana, e que toca no Brasil, é muito ruim. O que você ouve no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, é a mesma coisa. Conseguiram descaracterizar principalmente o forró, a música nordestina, que é tão bonita, que podia ter sido divulgada da forma natural como ela é. Hoje em dia, ela se misturou com outras células rítmicas, e a gente ouve isso de norte a sul, misturado com... não dá nem para definir direito o que é, mas, enfim. Então, essas iniciativas aqui, como essa, a gente tem que aplaudir, porque vocês estão colocando no ar, literalmente, aí, para as pessoas verem, um pouco de música brasileira, compositores fabulosos, como esse que a gente acabou de tocar aqui, né, o Valdir Azevedo, né, e outros que a gente vai executar. Então, vocês estão de parabéns, eu acho muito legal isso.
Muito bem, tem mais interação aí, Marques?
Muito obrigado, Jorge. A pergunta foi do Carlos Ribeiro, aqui de Campina Grande, está gostando bastante do programa. E a outra curiosidade, a pergunta é da Fátima Costa, ela quer saber sobre a relação musical e de amizade de vocês. Como se conheceram, como começaram a tocar juntos, se já aconteceu outro encontro dessa forma, ela está curiosa em relação a isso.
Bom, outros encontros, começar pelo final, aconteceram. É, a gente se encontra quando o Luizinho vai a Recife, sempre acontece alguma coisa, tem um forrozinho, tem um choro, tem alguma coisa, e a gente se encontra. Nestor, eu conheci no Rio de Janeiro, há uns, sei lá quantos anos atrás, quase 40 anos, depois ele veio para Recife, eu continuei lá, onde eu, na verdade, morei a vida toda aí. Construí lá a minha carreira. Depois eu vim para Recife, já estou em Recife, há 10 anos. Nestor eu encontro sempre, Nestor é meu vizinho praticamente. Então, Luizinho é um amigo que está aqui mais perto, ele estava em Fortaleza, em Campina Grande, é bem perto. A gente se encontra, assim, não com muita regularidade, mas com muita afinidade toda vez que encontra. Como aqui? Não tem nada ensaiado, é uma brincadeira, é como se a gente tivesse na sala dos nossos ouvintes aí, tocando. É uma coisa improvisada que já vem de dentro, e pela experiência que a gente tem, a gente mais ou menos se vira dentro do que pode fazer aqui.
Muito obrigada, Marques, pelas interações aqui dos nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente chama o Marques novamente, mas eu queria aqui fazer uma pergunta. Eu queria saber como é essa interação entre instrumentos tão diferentes. Como é que eles dialogam entre si? O violão, o cavaquinho, o pandeiro, a sanfona. Como é que eles dialogam entre si?
É uma conversa musical. Em todos os eventos que sou presente, eu gostaria sempre de, em todos os ambientes onde eu tivesse a oportunidade de tocar, que fosse acompanhado por um bom violonista de sete cordas e um bom cavaquinista e um bom pandeirista. Eu me sinto realizado. E nesse ponto, eu estou me lembrando aqui de Zé Calixto, que ele daria tudo, ele pagaria o dinheiro do mundo todo para ele estar aqui nesse momento, que ele gosta muito de tocar, acompanhado por um violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro. Então, para mim, é assim, é um diálogo. Eu acredito que não há instrumento que complete mais e melhor a sanfona de oito baixos do que o violão e o cavaquinho. De vez em quando, eu vou tocar em alguns lugares, e a pessoa pede primeiro para tocar escadaria. Eu digo, mas já?
Tão cedo?
Eu não tirei nem a sanfona do bisaco. Bisaco é do tempo do meu pai, viu, Rodrigo? E as pessoas não entendem que para tocar escadaria tem que ter um bom acompanhamento, principalmente um pandeiro, porque na hora da virada tem que ter um pandeiro. Violão de sete cordas e um cavaquinho. Se não tiver, não fica legal, fica muito vazio, né? Fica muito oco. Se tocar.
Músicas também, né?
Pois é, e tem outras músicas, tem. Eu acredito
choro,
que.
De modo geral.
Pois é, para a sanfona de oito baixos, o acompanhamento mais adequado que tem é um violão de sete cordas, cavaquinho e um pandeiro.
Ótimo, muito bom. Eu acho que de todos que estamos aqui, Dupan é o mais entendido em relação a nós três. Dupan, agora é contigo, vou passar a bola para você para pedir uma música para embalar esse momento.
Eu costumo brincar e dizer que o choro tem a Santíssima Trindade, né? Valdir, Pixinguinha e Jacó.
Então vamos fazer um Jacó.
A gente tocou o Valdir, eu tinha pensado aqui em Vou Vivendo, do Pixinguinha.
Pode ser também. Pode ser. Pode ser.
realmente é uma conversa muito bonita. Realmente, os instrumentos dialogam e de uma forma muito harmoniosa. Eu queria agradecer aqui, lembrando que é a primeira vez que o Gente Nossa está aqui nos Sextas Musicais. E nós agradecemos a presença de você aí que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que nos acompanha através da TV UEPB. E a vocês que estão aqui presentes, é a primeira vez que o nosso projeto tem um público sentindo assim esse calor humano. E se alguém quiser fazer alguma pergunta aos nossos convidados, sintam-se à vontade, que o Matheus leva o microfone até vocês, ou você pode se dirigir até aqui também. E
aproveitar esse gancho que você falou para agradecer a todos vocês que estão aqui presentes nesse momento, uma sexta-feira chuvosa em Campina Grande, aqui nesse ponto turístico de Campina, da Rainha da Borborema. Mesmo com chuva, pessoas de várias faixas etárias estão marcando presença. E quero abrir o espaço para vocês também, se quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Tem uma pessoa ali querendo falar alguma coisa?
Eu só queria pedir licença só um pouquinho aqui.
Pois é, ele está aqui dizendo que é o melhor show de cavaquinho. E nós temos interações agora dos nossos internautas, que o pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais. Cadê o nosso repórter, Max?
Lembrando que você que quer participar é só acessar o Instagram do Gente Nossa UEPB, Facebook do programa Gente Nossa, e também estamos ao vivo pelo YouTube Rede UEPB. A gente tem uma pergunta do internauta Ricardo Sena, que ele está curioso. Essa aí, quem quiser responder, Jorge, Nestor, Luizinho, acerca as impressões que você tem acerca das novas gerações que tocam esses instrumentos. Vocês já chegaram a ver alguém tocando? Como é que está a aceitação do público da nova geração em relação a isso?
Ah, eu acho maravilhoso quando eu vejo que esse tipo de música não morreu. Nem vai morrer, porque é uma música de qualidade que fica, permanece. E tem realmente, eu falei ainda há pouco que as novas gerações estão ouvindo muita coisa ruim, mas tem muitos jovens no Brasil todo, onde você chega, muitos jovens mesmo, tocando música brasileira e bem, né? Graças a Deus que isso está no sangue da gente, e tem muita gente boa, né, Luizinho? Muita gente boa. Em todos os instrumentos, você vê gente por aí tocando violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, até mesmo o oito baixos, tem uma nova geração interessada. Você mesmo aqui sabe disso? Quanta gente está interessada em aprender isso há algum tempo atrás, era algo que não passava pela nossa cabeça, né? Mas tem uma geração boa, interessada em música brasileira de qualidade.
Jorge, muito obrigado. E aproveitando que você está falando, tem uma outra pergunta. Conta pra gente como tudo começou, como o violão de sete cordas e o chorinho adentrou na sua vida. Tem alguma experiência familiar envolvida nisso? Como é que foi?
Não, eu, quando eu era criança, eu tocava acordeon, né? Quase que eu virei um sanfoneiro, E
olha aí, tá vendo?
A música brasileira perdeu um péssimo sanfoneiro, né? Isso ali, né?
Enquanto eu tocava, ganhou um grande violonista.
Pois é. Sem eu tocava quando criança, bem pequenininho mesmo. Toquei dos 5 até 9 anos de idade. E depois eu escutava muito em casa. Escutava Valdir Azevedo, escutava Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, Garoto. Meu pai colocava isso, meu tio também gostava de música desse tipo. Eu via, né? Quando criança, ainda cheguei a pegar assim, os últimos momentos da Rádio Nacional, né? Até que, com o golpe de 64, a rádio fechou. E tinha uma programação ao vivo, que era muito boa. Pois bem, eu na adolescência retomei o interesse pelo bandolim, toquei um pouco de bandolim, toquei um pouco de cavaquinho, até que cheguei ao violão, né? Eu era vizinho do Jorginho do Pandeiro, que é irmão do Dino. E ficava deslumbrado vendo aquelas rodas de choro e tal. E ele vendo o meu interesse pelo instrumento, ele falou: olha, vou dar aula para você, o Dino. Então, eu fui aluno dele com muita honra, e acho que dos alunos dele, assim, foi um dos que levou o instrumento adiante, né? Muita gente ia estudar com o Dino porque era o Dino, mas não continuava, parava, né? Eu dei sequência àquilo, embora eu só estudasse o violão de 6 cordas, né? Não estudava de 7, não tocava de 7 naquela ocasião. E até que um dia ele me viu com o violão de 7 cordas, que entrou na minha vida por um acidente, porque eu fui comprar um violão de 6. Mas o cara pegou o violão de 7 que estava pendurado na loja.
Graças a Deus,
e
né?
E o violão de 7 caiu e quebrou. Aí ele falou, olha, o dono da loja vai me, sabe, me punir, porque o instrumento quebrou, faz o seguinte, vou fazer um desconto, leva esse. E eu peguei o violão de 7 cordas e levei. E não saiu mais da minha vida, né? E aí, a partir daí, fui me virando. Eu morava perto de um bar na Penha, chamado Suvaco de Cobra. E ali se reunia um grupo grande de chorões, né? Joel Nascimento, Zé da Velha, Paulo Moura, ainda mais Ademir de Fonseca, Elisete Cardoso, e a nova geração que surgia, Maurício Carrilho e tal, Rafael, Luciana, aquele pessoal todo. E surgiram vários grupos dali, grupos que estão até hoje aí, o Nó em Pingo d'Água, da qual eu fui um fundador e fiz parte, Galo Preto, os Carioquinhas, muitos grupos. Então foi assim que a coisa aconteceu na minha vida. Eu comecei a acompanhar alguns cantores, né? Eu comecei acompanhando Moreira da Silva, Ademir de Fonseca, Nelson Gonçalves, acompanhei muito naquele período, mas já eu nunca imaginava, eu ouvia isso em casa, não sabia que um dia eu ia acompanhar esse pessoal, né? E foi uma escola muito boa. Agora, tem que dizer que a grande coisa mesmo foi eu ter ouvido essas músicas em casa. Porque quando eu fui tocar com esse pessoal, eles estranhavam, porque eu era muito novo e sabia aquele repertório todo, porque eu ouvia. Principalmente Nelson Gonçalves, eu tinha em casa, meu tio tinha todos os discos dele. Então, o que ele cantava, eu conhecia, me virava e tal. Então, foi assim. Hoje é mais difícil, porque em casa ninguém quase ouve música brasileira. Na televisão não tem, no rádio não tem. Só mesmo aqueles que têm um CD para ouvir e tal. E colocam. Mas, com naturalidade, você passando pela rua, se ouvia antigamente. Hoje em dia, não. Né? Você ouve, Anitta, é funk, não sei o quê, com todo respeito. Mas tinha que ter espaço para música boa também. Até porque os meios de comunicação, quando são criados, eles assinam um compromisso de que eles têm uma obrigação cultural. Ele tem que executar música brasileira num certo percentual, que, se não me engano, eu acho que é 75%. E, às vezes, isso não é respeitado também. Exato. Né? Da mesma forma que não respeitam também o direito autoral. Então, é isso. Entrou na minha vida assim, entrou pela minha casa mesmo.
Pois é, lembrando que o projeto Gente Nossa, hoje, aqui no Seixas Musicais, transmitido pela TV UEPB, você que está acompanhando a partir de agora, se quiser também pode fazer interação através das nossas redes sociais. Mas, Jupan, eu vou pedir novamente que você escolha uma música para presentear essa plateia que está aqui ouvindo as histórias maravilhosas, mas que também veio aqui para ouvir música.
Pois é, a gente falou da Santíssima Trindade, daqui a pouco a gente fecha ela, né, com Pixinha. Mas agora a Luizinha sussurrou uma sugestão maravilhosa, né, de um clássico da Bossa Nova, até para quebrar o paradigma que não se toca Bossa Nova em fole. Luizinho há sempre essa exceção, né?
A Bossa Nova nada mais é do que um samba, né?
É um samba feito nos apartamentos.
É, mas é um samba.
Com certeza.
E tem um valor muito grande, porque foi daí que a música brasileira, nos anos 60, chegou ao exterior. E muita gente começou, a partir daí, conhecer também outras coisas, né? O forró, o choro e tudo
sim.
A partir daí.
Então vamos, talvez o maior clássico da Bossa Nova, né? Chega de Saudade. Sim.
Muito bom. Coisa linda, não é? Que coisa linda Lembrando que você está assistindo o programa Gente Nossa, hoje junto com os Sextas Musicais aqui no Museu dos Três Pandeiros, o MAP, em Campina Grande. Nós agradecemos a sua audiência e ao público presente aqui. Novamente nós convidamos, se quiserem fazer alguma pergunta aos nossos convidados, podem ficar à vontade. Mas eu queria agora falar aqui com o Jorge, que está aqui bem quietinho, bem caladinho. Como foi? Desculpa, o Nestor. O Nestor que está aqui bem caladinho. Nestor, conta pra gente como começou essa sua paixão pelo cavaquinho.
Posso segurar? Conforme eu falei no início, sou do interior de Barra de Sirinhaém. E lá, o único meio de comunicação da parte musical que a gente tinha naquela época, criança, era através daqueles rádios de ondas curtas, tal, daquelas músicas americanas. Então, meu pai era barcaceiro carregando açúcar lá da cidade do Recife, e eu tive a oportunidade de vir para ele e tal, conheci. É um pouquinho longa a minha história, mas eu vou dizer assim mesmo, viu? Então, eu conheci alguns marinheiros, fiquei apaixonado e tal, aquela roupa bonita. Fiz concurso para a Marinha, entrei e fui para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu encontrei foi um marinheiro que eu também conhecia, era do lado de cá, e ele participava daqueles grupos de choro, no bairro chamado Anchieta, e me convidou para ir olhar. Eu tinha feito um cavaquinho com ripas de jenipapo, e aprendi algumas notas, porque meu pai, velho barcaceiro, também tinha seu violão. E ele me ensinou algumas notas, e eu cheguei no Rio, comecei então, junto com aquela rapaziada, porque dizem as pessoas que o Rio de Janeiro é o celeiro da música do choro. E realmente cheguei a essa conclusão. Entrava naquela turma de chorinho, e por ali fui até conhecer os Cobras. Entrou por uma perna de pato, uma perna de pinto e já viu, né? Consegui aprender e estou dentro até hoje, com a graça de Deus. E não me arrependo, não. É sensacional.
Muito bem.
Como é bom ouvir uma história de vida dessa, né? Uma história cheia de cultura, principalmente musical. E agora eu quero saber de Marques, onde é que ele está ali. Saber o que o público de casa comentou, se tem alguém aqui da plateia que quer falar alguma coisa. Marques, contigo.
Matheus, a gente está no meio aqui da plateia, no museu, porque estamos com a região de Nóbrega. Ela é campinense, mora em Brasília e veio prestigiar esse show que estão fazendo aqui.
Legal, Marques.
E o que é que você está achando desse espetáculo?
Aqui em Campina Grande, porque eu já moro em Brasília há mais de 30 anos. Então, sempre que eu venho para cá, eu me realimento, né? Me nutro com essa boa música, como vocês disseram. E eu sempre fui muito envolvida com a arte aqui em Campina Grande, né? E estou adorando.
O show tá bom demais, né, Jane? Tá bom
demais. Eu queria fazer, assim, também queria ouvir a trajetória do Luizinho, porque eles já falaram, né? A gente sabe que ele tem nas veias, né? Na família, a musicalidade. Mas eu queria que ele contasse assim, desde o momento do contato com a música, os primeiros momentos, né, da vida dele, até ele se firmar mesmo como esse musicista que ele é.
Muito obrigado, Jhonny. Luizinho, é com você.
Lembrando que Luizinho que está recebendo esses convidados ilustres hoje, tanto o Jorge quanto o Nestor do Cavaco. Então, Luizinho, conta para a gente um pouco mais sobre isso. Ah,
tudo bem. Minha história, eu acredito que muita gente aqui já conhece. Eu nasci aqui no bairro do Monte Castelo, na rua, antiga rua Monte Castelo, hoje Mamed Moisés Raia. Aprendi a tocar sanfona de oito baixos com 8 anos de idade. Lá em casa, nós pegávamos o assento da cadeira, que ele era removível. Eu escutava o programa Forró de Zé Lagoa, apresentado pelo Rosil Cavalcante, e eu escutava muito assim, Zé Calixto, principalmente quando o Rosil fazia um lançamento do disco novo de Zé Calixto, como também escutava Marinês, Luiz Gonzaga, sempre que tinha um lançamento, eu escutava no programa de Rosil Cavalcante, mas no rádio do vizinho, porque lá em casa não tinha rádio, nós não podíamos comprar. É, desse jeito. Então, a música que eu escutava ficava gravada na minha mente. E no dia seguinte, eu pegava o assento da cadeira e ficava mexendo para lá e para cá e cantarolando com a boca a música que eu havia escutado na noite anterior. Quando foi um dia, a minha mãe, que não tinha nada a ver com música, porque meu pai é que tocava sanfona de oito bases, aí minha mãe falou para o Zé Calixto: "Sou Zé, seria bom você, quando vier do Rio, trazer uma sanfona que eu acredito que Luizinho também vai tocar." E assim foi feito. O Zé Calixto trouxe uma sanfona e, quando eu peguei nesse instrumento, fui pegando e tocando, como se a prática na boca já fosse o próprio instrumento. Quando eu peguei no instrumento, já fui logo tocando. Pronto, começou daí. Depois, pouco tempo depois, comecei a trabalhar com desenho, que eu gostava muito de desenho, e trabalhei aqui durante 3 anos com desenho. Depois não deu certo, tive que me mudar para o Rio. Fui morar no Rio, só aguentei 5 anos em Rio de Janeiro, mas lá tive a oportunidade de gravar o primeiro disco, em 1976, gravei o primeiro disco, gravei o segundo. Depois voltei para Campina Grande, porque lá, aqui a nossa família era um pouco numerosa, éramos 10, então todo mundo tinha que trabalhar para ajudar os pais no final de semana. A despesa era dividida conosco. Quando casava um, a despesa daquele era dividida com quem ficava. Resultado, casou todo mundo, ficou só eu. Aí tive que ficar no facão, né? E voltei para cá para cuidar dos meus pais, porque já estavam velhinhos e tal, e eu sozinho, morando numa cidade muito grande, como o Rio de Janeiro, eu digo, não, eu vou cuidar dos meus pais, estão precisando mais de mim do que eu de uma cidade como o Rio de Janeiro. Mas não me adaptei mais aqui, né? Acostumado no Rio, a noitada do Rio, e tocando, e namoradas, e aquela coisa toda, não me adaptei. Com isso, é aí que entra a mudança, né? Eu fui conhecer Fortaleza. E lá tive a oportunidade de conhecer músicos que tocavam um outro esquema que não tinha nada a ver com forró. Então foi aí que eu aprendi a tocar bossa nova, que eu aprendi a tocar tango, valsas, boleros. E isso é uma coisa impressionante na época, né? Hoje em dia não, que muita gente toca, eu até estimulo os meus alunos a tocarem também outros ritmos. E comecei a praticar outros ritmos, fado, tangos, boleros e tal. E com isso, graças a Deus, eu comecei a melhorar como instrumentista. E assim, para encurtar a história, para não me alongar mais, é essa a minha vida como sanfoneiro de oito baixos.
sexta-feira chuvosa, finzinho de semana, e boa música e muita cultura aqui no Gente Nossa e Sextas Musicais. Agora eu quero falar novamente com o Jorge, tá? Ó, pessoal, vocês falam um pouco da trajetória musical hoje. Por exemplo, vou citar para vocês: Cartola, Nelson Cavaquinho, Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, enfim, é uma lista bem grande. É, muita gente boa. Como foi trabalhar com estas pessoas, Jorge? E você fazia arranjos, compunha letras também? Como é que funcionava?
Não, né, com essas pessoas aí, foi trabalhando, acompanhando, tocando em shows e gravações, né? É, a Clara Nunes e Cartola, por exemplo, eu não cheguei a gravar com eles, mas fiz bastante shows. Bete Carvalho, Alcione, não. Fiz shows, mas também gravei muito em discos, né? A lista é muito grande, assim. Eu tive a honra, né? Deus me deu esse presente de principalmente conhecer Cartola, Nelson Cavaquinho. São duas referências, assim, muito especiais. Mas trabalhei com muita gente muito legal também. João Nogueira, eu toquei muito tempo com o João, gravei muito com ele. Dona Ivone Lara, pessoal do samba, todo mundo, né? Martinho da Vila, o único cara do samba que eu nunca trabalhei, por incrível que pareça, é Paulinho da Viola. O resto, todos eles que você falar aí, eu gravei e toquei com eles de alguma maneira. Pessoal da MPB, Fagner, não é? Gilberto Gil, Daniela Mercury, até o pessoal do sertanejo, gravei com alguns, Sérgio Reis, gravei com Sérgio Reis. Bacana. E da música instrumental, Paulo Moura, Turíbio Santos, Tom Jobim, que a gente tocou ainda há pouco aqui, eu tive a honra de fazer um grande concerto com o Tom Jobim, o filho dele, o Paulinho, ficou doente, Paulinho Jobim, que era o violonista que tocava com eles, teve um concerto no Parque Lage, lá no Rio de Janeiro, e eu recebi um telefonema de uma pessoa lá da produção, falando assim: olha, tem um trabalho aí, só que é uma pedreira, porque é um negócio que você vai ter que pegar as músicas muito rápido, que é de hoje para amanhã, o violonista ficou doente, eu não imaginei o que era, né?
Nem fazia ideia.
Eu falei: poxa, mas é muita música, é muita coisa, mas é de hoje para amanhã, você vai ter que ir lá buscar, ou a gente leva aí para você. Aí eu fiquei pensando: acho que eu não vou fazer esse negócio, não. Não sabia o que era.
Pensando
que era algum negócio brabo, algum mas enrascado, quando eu falei assim, eu perguntei: escuta, com quem é esse negócio aí? É um concerto com Tom Jobim. Eu falei: olha, eu vou agora pegar as partituras aí.
E
se for preciso estudar a noite inteira, eu vou aí. Eu nem perguntei quanto era, nem coisa nenhuma. Mas, enfim, essas pessoas todas que você falou, e as que eu falei aqui, que eu estou me lembrando, lá, lógico que muita gente eu não vou... A lista é muito grande. Eu tenho mais de 5 mil faixas tocando como músico em gravações. Com todas elas eu aprendi alguma coisa, né? Com alguns músicos mais experientes, quando eu comecei a tocar, e mesmo depois de muitos anos, continuei aprendendo. Dentre eles, eu posso citar alguns. O próprio Dino, que a vida toda eu considerei como um professor meu. Zé Menezes, né? O Sivuca, com quem eu também fiz muitos trabalhos com o Sivuca. Gravei muita coisa que ele produzia, inclusive discos de forró. Eu ficava muito feliz quando me chamava para tocar. Paulo Moura, eu tenho que dar uma atenção especial. E Paulo Moura era um...
Pois é. Mas Luizinho Calixto também tocou com grandes nomes da música popular brasileira, da nossa música nordestina. Entre eles, o Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e o próprio Luiz Gonzaga. Conta pra gente como foi a convivência com essas pessoas, Luizinho.
Olha, a minha convivência... primeira foi com o Jackson, porque Jackson já era muito amigo do meu pai. Então, ele já conhecia a minha mãe, já conhecia uma boa parte da família. Né? Então, primeiro conheci o Jackson. Aprendi a tocar um pouco de pandeiro com ele. Né? E depois, quando eu tinha 15 anos, conheci aqui o seu Luiz Gonzaga, porque ele veio fazer um show aqui. E foi nessa ocasião que ele pediu para me levar a sanfona de 8 baixos para tocar para ele lá na Rua 7 de Setembro. era um palco assim, bem grande, muita gente. E eu toquei uma música, quando eu terminei de tocar a música, eu fui saindo e ele me pegou aqui. Aí, espera aí, rapaz, não é assim não. Aí meteu a mão no bolso, tirou um pacotinho de dinheiro, botou no meu bolso. É. Né? É. Aí eu falei, que é isso, seu Luiz? Eu acho que eu tinha 15 anos de idade. Ele disse, é para comprar um par de sapato. Aí eu falei, não precisa não, seu Luiz. Ele disse, você não sabe de nada, rapaz, quem sabe sou eu. Aí botou aquele dinheiro no meu bolso. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha noção de valores. Entreguei o dinheiro para minha mãe, que apesar de ser analfabeta, mas tinha uma noção enorme, né? Quando ela pegou o dinheiro assim que contou, era mais ou menos uns 5 mil reais hoje.
Opa!
Aí a minha mãe foi dizer, pá, aqui tá errado. Aí minha mãe chamou o Zé, aí disse, Zé, é o seguinte, vá devolver o dinheiro, porque seu Luiz pegou o dinheiro errado e entregou para o seu irmão um dinheiro para comprar um par de sapatos, e aí tem dinheiro demais.
Para comprar uma loja.
Aí eu sei que meu irmão começou a rir, né? Aí disse, mãe, faça o seguinte, pode ficar com o dinheiro, porque seu Luiz ele não dá dinheiro errado para ninguém.
Se deu.
Quando ele saiu do hotel, ele botou já o dinheiro no bolso, que ele sabia que Luizinho ia tocar, então ele já botou o dinheiro no bolso aqui para dar para o irmão do compadre Zé. Aí, pronto, foi o primeiro contato que eu tive com o seu Luiz Gonzaga. Depois conheci Dominguinhos aqui, quando ele veio fazer um show com o Quinteto Violado, lá na ABB. Pouco tempo depois eu fui para o Rio, toquei no Teatro da Galeria com Dominguinhos. Lá tive a oportunidade de tocar com Rafael Rabelo, Luciana Rabelo. Eu até encontrei com Luciana um ano passado, na Casa do Choro, lá no Rio, e eu estava lembrando desse episódio, e ela só fez baixar a cabeça, passar a mão na testa e disse, faz bem pouquinho tempo, né? Aí eu falei, e é verdade. E por aí foi, nessa viagem do Rio, conheci o Fagner, na casa de Chico Buarque, que o sanfoneiro do João do Vale, disse, olha, vamos lá na casa de um amigo, que vai ter uma farrinha lá, para a gente tocar um forrozinho. Eu disse, tá bom. Aí lá conheci o Fagner, lá eu conheci uma figura extraordinária, que eu era fãzão dele, que João Nogueira, né? Conheci Clara Nunes, outra figura extraordinária. Enfim, aí comecei a conhecer pessoas assim, muito importantes no cenário musical. O Fagner estava fazendo sucesso com a música Revelação. Depois conheci Cassiano. Aí, quando eu vim morar em Fortaleza, conheci Edinardo, conheci Belchior ainda era primo da minha esposa. E, enfim, aí afinei a amizade com Dominguinhos, fiz uns 70 shows com Dominguinhos, captei muita coisa assim com ele, dirigíamos, conversávamos muito, muito mesmo. E afinei mais a amizade com o seu Luiz Gonzaga, por aí.
Devolveu assim, o dinheiro a ele?
Ele nunca quis de volta, não. Muito pelo contrário, ele me deu, foi outro presente.
Pois é, mas agora eu fiquei curiosa. O dinheiro foi comprado quantos pares de sapatos?
Está comprando até hoje.
Olha, foi par de sapatos, foi camisa, foi calça, foi par de meia, foi cueca.
Foi um banho
tudo
de loja.
Tudo que precisava, comprou.
Foi um banho de loja.
Uma pobreza de fazer dó.
A gente estava falando ainda agora de João, falou de Clara, falou de Sivuca, e tem uma música que eu acho que ela une esses três artistas em um ponto, né? Sivuca tem um choro que, pra mim, é um dos choros mais lindos entre todos, que é a homenagem à velha guarda, que Clara Nunes gravou com uma letra do Paulo César, né? Que era o marido dela, o Paulo César, que tem raízes aqui de Campina Grande, o bairro José Pinheiro. Os bisavós do Paulo é que deram origem ao bairro José Pinheiro. Então, o Paulo César, pai e mãe daqui de Campina Grande. Essa música ela tem tudo a ver com essa relação desses artistas. Vamos de Velha Guarda? Homenagem à Velha Guarda. Thank you.
música da melhor qualidade para encerrar essa semana, mas conversar também é bom. A gente volta a conversar agora com o Nestor do Cavaco, você não vai ficar de fora, tá? E, e você também já trabalhou com um monte de gente boa. Olha só, vou falar para vocês algumas das pessoas que Nestor do Cavaco já trabalhou nessas parcerias musicais, já esteve presente convivendo nesse ramo. Ó, para começar, teve Altamiro Carrilho, Leci Brandão, Clementina de Jesus, o próprio Nelson Cavaquinho, Trio Nagô, enfim, é muita gente. Então, como a gente fez com os demais, conta pra gente como foi essa experiência de atuar com tanta gente bacana da música.
Olha, veja só, como disse o Jorge, há muitos músicos, eles não participam diretamente daquele trabalho que o músico faz. Por exemplo, Altamiro Carrilho, fui acompanhar Altamiro Carrilho em um show, inclusive até aqui em Fortaleza mesmo, aliás, lá em Fortaleza, eu consegui trabalhar com ele naquele tempo. No caso desse Brandão, mesma coisa, fui tocar no Circo Voador. O Circo Voador era um chamariz para os músicos para ganhar um dinheirinho lá e coisa e tal. E eu fui com o grupo Chapéu de Palha, não sei se vocês conhecem Chapéu de Palha. Então, chegando lá, quem tá, a gente foi acompanhar Moreira da Silva, Leci Brandão, enfim, alguns músicos de muito sucesso. Calhou de eu estar presente e foi a maior felicidade do mundo. Foi assim que aconteceu. No caso, eu passei muito tempo também com Noite Ilustrada. Esse já porque morava lá em Recife e eu fui convidado para ficar como cavaquinho dele. Tive a oportunidade de passar com ele de 1990 até quando ele faleceu em 2004. Passei 14 anos com ele. Entendeu? Foi uma maravilha. Gostava bastante de jogar um buraco, né? Eu também gostava de jogar um buraco. A gente chegava depois do show e tal, a gente ia pra ali e ficava trocando ideia.
Obrigado pela presença. E dizer que eu tô aqui com a Creuza Alves agora. Ela disse que não perde uns sextas musicais, viu? E ela tem uma coisa a falar, viu, Luizinho? Uma relação com a sua família. Fala aí, Creuza.
Olha, eu tô muito feliz aqui. Esse encontro não deixa de ser um encontro maravilhoso para todo mundo. Especialmente os chorões, que eu também sou uma chorona. Mas, olha, Luizinho, tudo que você falou tem veracidade. Eu conheço vocês... de lápis. Meu avô, João Mumbuca, não sei se você lembra, na fazenda dele, ele fazia o São João. Os tocadores de lá eram o seu pai e Zé Calixto. João de Deus, que chamavam de Deus, e Zé Calixto. Quando dizia quem vai tocar é Zé Calixto, ficava assim. Todo mundo ia para dançar a noite toda. E conheci suas irmãs, Luzia, Dalva, Nevinha e as outras, todas as... E justamente o que você falou da sua família é verdade. Uma coisa grande eles tinham. Muito respeito aos outros.
Muito obrigado, dona Creuza. É com vocês, pessoal.
Marques,
fico... Atende meu pedido.
Ela tem um pedido aqui, fala aí, dona.
Atende meu pedido. Você disse que toca tango. Fecha com chave de ouro. Aê. Tango.
Obrigado, Creuza.
A saideira, que ainda está por vir, ainda não acabou. A gente precisa aqui fazer um registro que para que este programa acontecesse, esse programa jornalístico e cultural, o primeiro programa Gente Nossa de 2018, em parceria com Cestas Musicais, nós envolvemos uma grande equipe que está aqui atrás, está aqui nos acompanhando. Agradecer também... Agradecer à plateia, agradecer aos internautas, agradecer à direção do museu, à secretaria aqui do Museu de Arte Popular da Paraíba, e que foi um grande evento, uma grande noite de cultura, e nós vamos aqui agradecer à nossa ficha técnica. Tivemos na locução e apresentação Inaldete Almeida.
E eu, Matheus Araújo e Sandro Dupan.
Na locução de redes...
A gente teve Mark Souza, nas redes sociais Vitória, Micaele, Bruna, na fotografia Joyce e Ediva, no vídeo Ana Júlia e Arielle.
Na produção...
José Igor e José Primitivo Leal.
Na reportagem...
Nicole Silva, Ana Geisa e Mark Souza.
Editor-chefe...
José Igor.
Na técnica...
Giancarlo Galdino e auxílio de Lisandra.
E na transmissão...
Hipólito Lucena, Apolo Ricarte e Mahatma Gandhi.
Na coordenação e supervisão,
professora Gorete Sampaio.
E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam durante esse programa. E para encerrá-lo com chave de ouro, tem mais música daqui a pouco.
E na plateia, esse público maravilhoso aí.
Pois é, nossos agradecimentos.